Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Barra do Ribeiro, do dia 18 de setembro de 2023. Solicito ao vereador João Francisco que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Após a leitura do trecho da Bíblia do vereador João Francisco, faremos um minuto de silêncio em virtude das vítimas das últimas enchentes dos nossos irmãos, das nossas irmãs do Vale do Taquari.
Senhor presidente, caros colegas, todos que estão aqui na Câmara junto conosco, a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores da nossa cidade, uma boa noite a todos. O versículo que eu trago hoje fica em 1 Tessalonicenses, capítulo 13, versículo 12, e dedicamos essa palavra de Deus a todos, amigos e irmãos das outras cidades que foram afetadas por essa tragédia e também a todos nós, barrenses aqui. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Deus, o Espírito Santo, console a todos que estão passando por um momento difícil e aqui, todos aqueles que perderam seus familiares.
Obrigado a todos. Registro a presença dos senhores e das senhoras presentes aqui na casa. Muito obrigado pela presença e presença. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade, por 7 votos e 1 ausência. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Ordem do dia da sessão ordinária de 18 de setembro de 2023. Projeto de lei. Projeto de lei número 051 de 2023. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2024 e de outras providências. Projeto de lei número 53 de 2023. Altera o caput do artigo 2º da Lei Municipal 1436 de 2001. Que dispõe sobre o valor mínimo para ajuizamento e cobrança de dívida ativa e da outras providências. Projeto de lei número 054 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 35.600. Proposições. Proposição número 117 de 2023. Vereadora Janete Laux, PSD. Pedido de providências. Solicita a colocação de 5 canos com no mínimo 1 metro de diâmetro na estrada da cabanha e um aterro para ter passagem em dias de chuva em frente à entrada da propriedade do cidadão Silveira. Proposição número 118 de 2023. Vereador Leandrinho Caldas, PT. Pedido de providências. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal encaminhe para esta casa as licenças ambientais e engenheiro responsável pela obra de construção dos moles do farol da Praia da Picada. Proposição número 119 de 2023. Vereador Leandrinho Caldas, PT. Pedido de providências. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal construa uma drenagem para escoamento das águas do Parque Municipal. Proposição 120 de 2023. Vereadores Leandrinho Caldas, PT, Juliano Duarte, PSD, Janete Laux, PSD e Felipe Naibert, PSDB. Pedido de informação. O Executivo Municipal encaminha aos órgãos competentes a solicitação de isenção dos pagamentos das contas de água e luz pelo período de 2 meses para as famílias atingidas pela última enchente em nosso município. Assim como a nível municipal, a administração isentar IPTU deste ano a essas moradias, em caso que os municípios já tenham pago os impostos destes anos, ficam isentos de 2024. Posição número 121 de 2023. Vereadores Leandrinho Caldas, PT, Juliano Duarte, PSD, Janete Laucos, PSD e Felipe Naibert, PSDB. Pedido de informação. Se o Executivo já encaminhou o pedido de decreto de emergência aos governos do Estado e à União. Essa é a ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, diretor. Passamos então para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, população presente aqui na nossa casa, assim como ajuda ali os universitários ali, Júnior, assim como quem está nos assistindo através do Facebook da Câmara Municipal. Ingressamos, senhor presidente, colegas vereadores, com alguns pedidos, lembrando que essa sessão foi transferida, né, que era quinta-feira, a semana passada, pelos fatos, né, já mencionados aqui, e a gente havia protocolado já no SISFIL, Sistema de Cadastro de Proposições da Câmara, em 10/9, um pedido referente ao farol da nossa cidade, assim como os moles. É de conhecimento de todos que antes mesmo, né, do evento que aconteceu climático em toda a nossa região, os moles já estavam se desmoronando. As fotos do farol caído demonstra, né, que não teve, ou se teve, e aí é o nosso questionamento, qual o engenheiro que assina aquela obra, assim como as licenças ambientais sejam encaminhadas. Lembro que em outubro de 2022 a gente apresentou aqui um pedido de informação que até hoje a gente não recebeu, que era em conjunto para saber quais os valores tinham sido previsto e qual é as fontes de recursos, tanto dos moles, tanto do galpão Farroupilha. Até hoje a gente não recebeu também essa resposta. E aqui a gente solicita, porque, como eu sempre disse aqui nessa tribuna, tem o ônus e tem o bônus. Então, a gente precisa saber informar a população, e a forma que nós temos de receber a informação correta do Poder Executivo é respondendo os nossos pedidos aqui aprovados por esta Casa. Também entramos com pedido referente ao Parque Municipal. O Parque Municipal, que foi revitalizado e ainda não foi concluído, né, já está há bastante tempo aquela obra, sei que tem o tempo também de inverno, mas que faça pelo menos uma drenagem para as pessoas usufruírem melhor tanto a praça, tanto o campinho de futebol lá, Felipe, onde era para ser o campo municipal e pelo jeito não vai ser, mas que seja realizado um dreno, até como a máquina consegue fazer para escoar a água. E a respeito das proposições que a gente encaminhou em conjunto com o vereador Felipe, vereadora Janete, vereador Juliano, é se o município já encaminhou, né, ou está encaminhando, ou já encaminhou o decreto de emergência ao governo do Estado União. A gente tem visto em todos os meios de comunicação a agilidade que está tendo tanto o governo estadual, tanto o governo federal, para disponibilizar esses decretos para o município. Então fica aqui o questionamento, porque é através desses decretos que a gente vai poder, o município vai poder buscar, né, alguns recursos, investimentos, alguns programas que possam ser beneficiados às pessoas, né, principalmente que foram atingidas no último evento da enchente. Também a gente encaminha a proposição em conjunto com os colegas vereadores, que é um pedido de informação, né, que o executivo encaminhe aos órgãos competentes a solicitação de isenção de contas de água e luz. Isso já aconteceu, já foi feito pelo governo do estado e o Ministério Público um acordo. Está acontecendo já, né, vai acontecer, e a gente propõe aqui que seja realizado aqui no município. Claro que essa proposição depende da anterior aqui que eu mencionei, né, que é sobre o decreto. E também se o município possa isentar de IPTU essas casas conforme cadastro da própria assistência social, né? Não é a água passou na frente da minha casa, não. Tempo, as casas vereador. Que foi... Palavra de líder, senhor presidente. Sim. As casas que foram realmente afetadas, né? Isso ajuda as pessoas que perderam muitas coisas nas suas casas, né, possam diminuir a despesa e poder investir de forma segura, né, sabendo que o seu dinheiro vai poder fazer uma prestação, enfim, para readquirir os seus móveis e os seus pertences. As proposições que a gente encaminha foram essas, senhor presidente. E sobre os projetos encaminhados, eu destaco o projeto aqui que altera a Lei 1436 de 2021, que dispõe sobre o valor mínimo de ajuizamento e cobrança da dívida ativa e das outras providências. Para que fique bem claro para a população, o valor mínimo hoje, conforme a lei de 2001, era R$ 150. A partir de R$ 150, 150,1 centavos, o município já podia ajuizar. A proposta é que passa para R$ 500. Então, que fique bem claro, principalmente nesse momento, vereador Dalvani, para não saírem colocando, até porque falta, né, muita comunicação, principalmente entre os poderes, e a gente fica aqui com a responsabilidade de fazer isso também. Porque esse projeto, a gente não está autorizando o prefeito de ir lá ajuizar as pessoas que estão com débito com o município. A gente está ampliando o valor do débito para que ele possa ajuizar. Foi isso que eu entendi. Depois eu espero o líder do governo, João Francisco, se manifestar. Mas o que eu entendi foi isso. Eu, particularmente, achava, até conversei com o João, que poderia ser um valor maior. Mas isso já está acontecendo. Então, é de R$ 150 para R$ 500. Acho que o momento não é de a gente estar discutindo esse projeto. Mas, enfim, veio o projeto, passou pelas comissões e a gente respeita, né, e tem que aqui se posicionar. Para finalizar, senhor presidente, a respeito da nossa proposição 118, retorno a ela, né? Aqui a gente, na justificativa, colocou, lembrando que a gente protocolou em 10 do 9, a gente colocou que fosse interditado os moles, mas já foi interditado, né? Mas isso foi depois do cadastro da nossa proposição, isso está na justificativa, que fique bem claro, né? E a gente espera, sim, uma resposta do Poder Executivo, porque foi muito recurso disponibilizado ali, tempo, dedicação, energia, foi toda depositada ali naquela obra do farol. Eu vou a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente, colegas vereadores, vereadoras, o jurídico, o pessoal que está aqui presente nos assistindo, não vou citar nome para não esquecer de todos, e também as pessoas que estão nos assistindo em suas casas pelas redes de Facebook. Então, hoje, sessão que foi transferida em função das chuvas, né? Também tenho uma proposição que eu já havia feito antes da chuva, já havia feito pedidos de 5 canos para um aterro lá da Estrada da Cabanha. A Estrada da Cabanha, para quem não sabe, ela liga a IRS 703, não sei se Dalvani conhece, assim, liga por dentro, ela faz mais ou menos assim uma meia lua. E tem uma finalidade muito importante essa estrada, além de trajeto de transporte escolar, a comunidade local, ela também é conhecida por Estrada Murlik para alguns. Ela é o acesso de uma aldeia bem grande ali na região. E então, eu já havia feito esse pedido, porque como ela tem duas entradas de acesso pelo Ribeiro, ou mais adiante, próximo à entrada do Pangaré. Então, se o pessoal não vai por um lado, interrompe, em função desses canos que eu estou pedindo, eles entram pelo outro lado. Mas quando chove muito assim, que nem hoje, não passa de lado nenhum. Daí o pessoal fica ilhado. Então, por isso que eu estou pedindo. E eu já havia pedido antes dessas chuvaradas todas. A única coisa que eu fiz foi acrescentar uma foto para mostrar que o nível de água é muito grande, porque aí teve a foto, porque a gente tira a foto, não aparece assim. Tu vê o plano da estrada, tu não tem uma dimensão da profundidade do terreno. Então, esse é um pedido, assim, muito importante para aquela comunidade lá. Também tenho umas outras proposições que o colega Jorge Leandro Caldas nos convidou para participar, e com certeza que eu aceitei, que o Executivo Municipal, né, encaminhe aos órgãos competentes essa solicitação de isenção dos pagamentos da conta de água e luz por um período de 2 meses, que ele faça esse encaminhamento aos órgãos competentes, né, a prefeitura, né, que vai fazer isso, propriamente dito. Ela vai ajudar a encaminhar. E também quanto à isenção do IPTU para 2023, do pessoal que foi atingido pelas águas agora, que acabaram perdendo tudo, seus móveis, enfim, alguns praticamente acabam perdendo até a própria casa. Aqui na Barra, graças a Deus, não levou a casa junto, né, como em outros lugares. Então, eu assinei junto essa proposição, que eu considerei um pedido muito importante. Inclusive, lá no segundo distrito do Douradilho, também nós temos pessoas que ficam ilhadas em qualquer chuva, e teve um dia que nós não tínhamos nem luz, nem água e nem internet. Quando nós estabilizamos a luz, que descobrimos, passamos 4 dias sem luz, também tudo em função dessas coisas atingidas. Aí pegou fogo num poste, para vocês verem. Então, é geral. E o outro pedido, que eu também assinei junto com o colega Jorge Leandro Caldas, que ele me convidou, que é esse pedido, né? Um pedido de esclarecimento, de informação, se o Executivo já encaminhou o pedido de decreto de emergência ao governo do Estado e União, que a gente vê as pessoas aí, só que falam, né, se eles já vão poder pegar esse dinheiro, esse benefício. Quanto aos 3 projetos que estão na pauta hoje, os projetos de lei, também vou falar a respeito do projeto 53, que ele altera o capítulo da lei 1436 de 2001, estou aprovando junto esse projeto, porque era um valor, a prefeitura podia sair executando as pessoas acima de R$150. Então, mudando a lei para 500, vai ter uma margem uma margem que não vai ser atingida. E provavelmente tenham impostos que não atinjam esse valor, que sejam bem menos que isso. Estou fazendo uma referência lá com Douradilho. Tem pessoas que pagam um imposto...
Tempo, vereadora.
Tá. Passo a palavra, presidente. Volto no grande expediente.
Com a palavra o vereador João Francisco.
Passo aqui, então, uma nova saudação ao senhor presidente, ao nosso assessor jurídico, Júnior Reis, aos colegas vereadores e vereadoras, a todos aqui que chegaram depois da minha pronúncia anterior, a todos que estão assistindo nós pela página da Câmara de Vereadores, uma ótima noite a todos. Como aqui já foi externado pelos colegas, só ressaltando então o projeto de lei 051 de 2023, que hoje está indo à votação, que já tramitou nesta casa, então não tem muito o que ser falado. Vou pular aqui para o projeto de lei 054, que autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito especial no valor de R$35.600. Mas quero me deter aqui, então, no projeto de lei 053, a qual os colegas vereadores já externaram, dizer que essa alteração veio para a melhoria, para o progresso e não para o regresso da nossa cidade. Isso vem colaborar, como já foi falado pelos vereadores, pela vereadora Janete, pelo vereador Leandrinho, que era de 150 e agora passou para 500. Ou seja, se você dever ali 450, a prefeitura não vai ajuizar. Isso é bom porque, embora há alguns déficits aí nessa dívida de IPTU, e eu fiquei sabendo que não é muito pouco, mas sabemos também que as pessoas passam por dificuldades e cada um sabe das suas contas mensais ao qual tem que pagar. Então, é bom ressaltar também que é importante esse valor ser cobrado, mas diante desse projeto de lei aqui, vem assim a melhorar para que as pessoas não sejam ajuizados o valor abaixo de R$500. E quanto, só respondendo aqui, aproveitando o tempo, referente ao vereador Leandrinho falar sobre o decreto, já foi decretado ou não, eu creio que eles estão fazendo um levantamento de todas as pessoas que tiveram seus prejuízos. O órgão responsável já está fazendo e com certeza já deve estar, se não chegou nas mãos dos prefeitos, deve estar chegando. Creio que seja isso por enquanto, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Felipe.
Então, boa noite a todos aqui presentes, presidente Everton Júnior, colegas e vereadores. E a todos aqui que estão presentes na casa, nos assistindo pela Câmara de Vereadores, na página também. Como os colegas já falaram ali, sobre a pauta do projeto de lei 053, é uma mudança no artigo 2 da lei municipal, que altera o valor de 150 para 500, que antes era um valor muito baixo, e aí... A dívida estando nesse valor, o município ajuizava, e então as pessoas acabavam tendo dificuldades até para depois conseguir rever esse ajuizamento aí. Então, é um valor que dá melhora um pouquinho, e assim as pessoas podem se organizar. O projeto de lei número 054 é uma abertura de crédito, referente à Secretaria de Saúde, que é do CAPES, com recursos recebidos do Fundo de Saúde do Estado. As proposições são todas proposições importantes. A proposição da vereadora Janete, importante também, para aquela localidade. A gente sabe que, e tem visto, né, no, nesses períodos agora, tem acontecido bastante, interior, dentro do município, com as chuvas, tem alagado. O interior também, às vezes não alaga o município, mas chove, alaga o interior lá e tem trazido dificuldades, né, para os moradores. A Serrinha também tem um ponto lá que alaga bastante, dificulta a passagem, a ponte fica interditada e tem que achar um outro caminho. Então é importante os pedidos, a abertura de valos para passagem da água, colocação de canos, isso são importantes, que vão ajudar e vão amenizar um pouco. Referente às proposições ali assinada com os colegas, a convite do vereador Leandro, a gente se juntou à pauta, né, junto com o Leandro, a Janete e o Juliano. É um pedido de informação, né, aos órgãos que nos geram, no caso, cobranças, né, que a gente paga mensal, que são água, luz, né, até a questão do IPTU, para rever nesse período aí se há possibilidade, né, dentro da lei, que possa isso ajudar as famílias que foram atingidas aí pelas chuvas, perderam seus bens, né, e isso dificulta a reconstrução, não é fácil, né. Passa um filme na cabeça, a gente lembra dos períodos lá de 98, das enchentes que acontecia seguido, referente ao açude lá dos Garcias, depois aquela enchente de 2015, que alagou aí 70%, aí, vamos dizer, aí, da Barra do Ribeiro. Então, a reconstrução não é fácil, a gente sabe, já passei por isso também. Então, é um pedido de informação aí, se tem como, né? E se tiver como, é importante para o pessoal poder se reestruturar e ter um fôlego aí para buscar, né, erguer novamente. Outra proposição é 121, assinado junto com os colegas Leandro, Janete, Juliano. É importante o decreto, né, de calamidade, de emergencial, que seja relacionado ao governo do estado, governo federal. A gente está vendo acontecer essas enchentes aí, veio lá no Vale do Taquari, depois aconteceu aqui Pelotas, Rio Grande, e depois aconteceu aqui nossos municípios vizinhos, aqui Itapes e o nosso município. Então, esse decreto ajuda bastante a ter as entradas ao governo do estado, né, junto aos programas, né, e o governo do estado tá se mexendo também junto com o federal para ajudar os municípios a se reerguer também, né. Além dos moradores, tem o município que também tem perdas, né, em patrimônios públicos que são da comunidade. A gente teve perdas aí, o farol, o trapiche dos 12 lá foi embora com a chuva também. Então, são programas para se juntar aos governos federal e estadual para...
Tempo, vereador.
Tempo de líder, presidente. São programas para se juntar ao governo federal e estadual para ajudar. Sabe que a arrecadação dos municípios são, né, pouco. E aí, já tem o trabalho todo para estruturar o município, as famílias também. Então, esses programas são importantes. Certo? Volto depois no grande expediente.
Obrigado, vereador. Passamos, então, para o grande expediente, com a palavra o vereador Leandro.
Bom, senhor presidente, retorno no grande expediente. Primeiramente, para agradecer a presença dos moradores, né? Dizer que a importância que sempre a gente diz aqui da participação da população, né? Eu acho que falta muita participação da população. Eu concordo muitas vezes com a população, porque a gente já teve do outro lado, né, não estando aqui representando, mas aí, Às vezes é complicado mesmo assistir uma sessão, desde que seja no Facebook ou presencialmente. A gente concorda, mas a participação é importante, é fundamental. E principalmente de a gente não transferir as tarefas e as responsabilidades. A responsabilidade do legislativo e a responsabilidade do executivo. Digo isto porque incansavelmente essa casa vem ao longo desses 2 anos, 7 meses, 8, 9 agora, quase 10, entrando para o 3º ano da Alvânia. A gente vem representando todos os colegas aqui, de alguma forma, proposições e pedidos da comunidade. Nossa função é essa, a gente não tem poder de execução. Então, que fique claro, e até é importante, porque o ano que vem nós vamos ter um processo eleitoral, né? E os candidatos a vereadores e vereadoras, tomara que sejam muitos, que apresente a real dever, o real dever de um parlamentar, né? Não iludir as pessoas, dizer que vai calçar a rua, que vai construir um prédio, que vai isso, não. Depende do poder executivo. É assim que funciona. E quero aqui fazer uma saudação especial e parabenizar também, né, a comunidade que se manifestou, seja nas redes sociais, do problema da Elis Silveira da Rocha. Digo também ao Didio, que fez um vídeo que eu recebi hoje, esse vídeo não tinha visto antes, informando a situação ali. Importante, lembrando que em 2017 já foi protocolado esse projeto, esse pedido. Foi protocolado já. Em 2017 foi protocolado aquela mesma informação que tu passou. E que hoje, logo quando eu cheguei na casa, estava escutando o pronunciamento do prefeito, ele disse que teve reunião com o Dair teve aí, vai fazer agora o investimento necessário, as liberações, autorizações, para que seja realizada a obra. Né? Eu me lembro que até os canos que estão lá na Elis Silveira da Rocha tem a data lá de quando foi disponibilizado para fazer isso. Está lá para quem quiser ver. Então, quero parabenizar a comunidade que se envolveu, participou, aos vereadores que provocaram aqui várias vezes, aos vereadores também do governo que foram lá, sentaram, que às vezes não aparece, e eu sou muito honesto em dizer, né, quem tem mais acesso ao prefeito é os vereadores da base, é assim que funciona, né? O vereador da oposição aqui não tem acesso, vereador Celiano, inclusive porque a gente fez 3 acordos de emenda lá e nenhuma foi cumprida pelo atual governo. Nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum foi cumprido. Então, que fique bem claro, né? E isso não é demérito para os vereadores de oposição, não estou me queixando aqui. Se os vereadores conseguiram da situação, representam nós aqui. Representam a nossa demanda. Porque todo mundo escuta a mesma coisa na rua, porque a gente mora numa cidade pequena, a gente se pecha com as mesmas pessoas, né? E as pessoas vêm. A primeira pessoa que vem é no vereador. É no vereador porque é o que foi eleito para representar as demandas da sociedade. E também quero aqui, nos meus 30 segundos finais, senhor presidente, reforçar aqui o pedido que já foi apresentado aqui do Caburé, do Bueiro, né? Já foi apresentado, acho, por 2 vereadores, uma por mim, outra para o Juliano, o Felipe também. Enfim, é pedidos pontuais que a população pede, né? E também sobre os alagamentos das ruas que já são conhecidas, que não é de enchente, que toda vez é um transtorno quando chove. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Janete.
Então, eu volto no grande expediente, onde o tema é livre. Vou anunciar a chegada da presidente do PSD, a Patrícia, a doutora Patrícia Sfire, também do Bruno, que não estava antes. E os moradores eu já havia falado. Eu também já havia feito um pedido, que eu estava comentando antes das enxurradas, que foi aquele lá da Estrada da Cabanha e Passo do Murlic. Lá é uma situação também, pedem 5 canos. Então, eu espero que seja atendido, porque aquelas pessoas só saindo de helicóptero lá em quando ficam, quando tem muitas chuvas, né? Porque eu digo, são dois lados, às vezes um passa, mas quando é muita chuva não passa. Mas agora surgiu um outro problema que eu não consegui fazer a proposição, que foi aí foi depois das chuvas, que é no Passo Menequini. Ali tem um bueiro, também é uma meia-lua que liga daí a BR-116. Entra ali no Paquinha, faz a meia-lua e sai na frente da casa rural. Ali, então, é uma travessa que tem. Então, próximo ao Paquinha, também tem um bueiro, que em dias de chuva o pessoal não consegue passar. Parece que entra até água nos carros, de tão afundado que ficou assim. Eu já pedi saibro, já pedi canos para esse local, que é próximo ao Paquinha, mas é na Travessa Menequim. Só que mais adiante, né, ontem uma moradora me ligou, e eu já passei para o secretário, que é um pedido bem urgente, que é um bueiro que está quase assim, correu a estrada, então perigo até de carros cair ali dentro. Então, a moradora, ela estava muito preocupada, ela disse, pelo lado lá do posto, nós já não saímos dia de chuva. Agora, com esse bueiro, mais um pouco de chuva, nós vamos ficar interditado aqui no meio. Então, é um pedido que eu não fiz proposição e eu estou registrando esse pedido, que é muito sério, sabe? Também eu quero falar ali da Rua Cedro. Eu até fiz uma postagem no Face, porque eu não costumo fazer, só que as pessoas às vezes acham que a gente não trabalha. E eu, como vereadora, eu tenho todos os registros de idas ao Dyer, tá? Inclusive meus colegas também participaram comigo, o prefeito foi. Mas o Estado não nos atendeu, prometeu engenheiros e não nos atendeu. Só que aquela rua ali está sempre dando esse tal de alagamento. E agora eu também estou pedindo ajuda para a prefeitura, porque com as cheias cada vez piora e tem o problema do esgoto ali. Então, é uma situação muito semelhante à situação que o Didio gravou. É uma situação muito semelhante, que tem que fazer uma abertura, botar canalizar para fazer esse escoamento de água. Também a questão das lâmpadas lá de todo o segundo distrito, que a última informação que eu tive é que estavam na Serrinha. Vou perguntar para os colegas, João Francisco, Cátia, Celiana, se alguém pode me dizer aonde que já estão as lâmpadas de LED, se está próximo ao Douradilho já, porque lá está bem escuro, cada vez está ficando pior. E a Travessa dos Dias tem um buraco assim que quase está para o carro já. É muito grande. E ali eu sugiro também que sejam colocados uns canos, porque qualquer hora dessa alguém vai capotar naquele buraco lá, porque não vê de noite, bem em frente à propriedade do seu Otto. Então é uma coisa muito perigosa. Então é umas coisas assim bem pontuais, e a Travessa dos Dias é um local de grande movimentação de carros, e tem que andar assim, acho que 20 fica ruim para andar. Claro que tem as chuvas. Eu sei que tem as chuvas, mas não é a primeira vez que eu falo. Então, atenção é para o buraco grande, né? Os outros não, porque os outros é em questão da chuva mesmo. Então, eu volto depois nas explicações lá, pessoais, finais, que está acabando o meu tempo, presidente. Passa a palavra.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Kátia. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhoras e senhores, então retorno à tribuna se referindo aos últimos acontecimentos em nossa cidade e contribuir com a palavra do vereador Leandrinho também, a qual o vereador faz o pedido. Porque as pessoas acham que o vereador consegue fazer tudo, mas não. A gente faz o que está ao nosso alcance, a gente faz o pedido, o executivo que faz as coisas. É o executivo que arruma a estrada, é o executivo que toma as providências, ele que executa, a gente pede. Tá? Só para esclarecer isso, que senão a gente é sempre acusado de coisas, né, que a gente não pode fazer. Mas, enfim, nós temos o Arroio Capivara, fica no Douradilho, vem de Sertão Santana. Desculpa, perdão, o Arroio Ribeiro, eu estava com capivara na cabeça. Tem o Arroio Ribeiro, que desce as águas do sertão e vem parar aqui na Barra. Nós temos o Arroio Pequeno, que desce ali no Passo da Estância, paralelo com a estrada do Caburé. Aqui no Passo Grande, nós temos o Arroio Capivara e ainda tem o Arroio Gabriel, que muitos desconhecem, que nasce lá no Faxinal e vai se encontrar também com o Arroio Capivara. E só para esclarecer para todos, todas essas águas vêm parar aqui na nossa cidade. Então, mas a culpa é do vereador que está dando enchente? Não, a culpa é do prefeito? Não. A gente mora numa cidade plana, é a primeira coisa que a gente tem consciência. O que a gente tem que fazer? Mas arrebentou um açude, estourou um açude. O que nós temos que fazer? Nós temos que conversar com as pessoas que têm açude. Vai chover a semana que vem, presidente Everton. Então a pessoa tem que ir lá e tem que abrir o seu açude antes da chuva. Ou seja, porque senão a culpa também vem, sempre vai cair no que tem açude. E às vezes não é, porque se o açude estiver seco, ele vai represar essa água lá em cima. Porque muitas vezes a culpa era do açude Garcia, só que agora não temos mais o açude Garcia. E o açude Garcia levava a culpa de todas as enchentes da Barra. É só os senhores e senhoras lembrarem. Hoje nós não temos o açude Garcia e a enchente continua, porque nós moramos numa cidade plana. O que nós temos que fazer? A limpeza do Arroio Ribeiro foi feita. A do Pequeno, não sei se foi feito. E a do Capivara, eu tenho certeza que não foi feito. Então, nós temos que cobrar agora, acho que a vereadora Cátia ia falar, né, vereador, para oficializar um pedido, então, ou se já foi feito, ou se vai ser feito, o que vai ser feito, referente às outras limpezas dos outros arroios que ainda faltam. Conversar com quem tem açude, para não deixar chegar no extremo e a gente ficar tentando achar algum culpado. Que agora a gente quer achar um culpado, a gente tem que colocar a culpa em alguém, né? Mas quando nós, seres humanos, colocamos lixo lá em algum lugar, que vai parar no arroio, que vai entupir um cano, nós mesmos somos culpados. Não estou dizendo que a culpa é toda 100%, mas nós, seres humanos, temos culpa no cartório, que nem diz o gaúcho. A gente tem que se policiar, a gente não pode ficar largando lixo em qualquer lugar. Hoje tem ecoponto. Então, se a gente não se unir, não nos unirmos como cidadãos barrenses e um ajudar o outro e parar com picuinha e disse-me-disse, a gente tem que se unir. Vamos falar com quem tem açude, vamos cobrar da prefeitura então que termine as limpezas dos arroios. Não vamos mais jogar lixo no arroio, por exemplo, que tem muitas pessoas que jogam. Vamos ajudar o fulano, o ciclano, o beltrano. Que nem o vereador Leandrinho falou, tem ano que vem, tem eleição. E eu acho que as pessoas não podem prometer o que não vão cumprir. Então, eu sempre digo uma coisa, nós moramos numa cidade pequena e a gente escuta muita coisa na rua, inclusive alguns aí que querem concorrer aí e aí vem falar de mim. Até no lugar que eu moro, o vereador Dalvani. E a gente fica sabendo. Mas a gente não faz milagre. A gente não faz. A gente faz o que está ao nosso alcance. E o vereador é o para-choque, o vereador é que recebe todas as reclamações, não estou dizendo que o prefeito, que o secretário não recebe. E eu volto batendo aquela tecla, senhores e senhoras, planejamento, cronograma, arrumar, Leandrinho, limpar o valo quando tem que limpar. Depois que deu a tragédia, não adianta correr atrás. A gente tem que, é a prevenção, tem que trabalhar antes. Ô, gente, a gente não pode ficar toda hora apagando incêndio. E aí a gente vai se estressa com um, se estressa com outro, ajuda um aqui, ajuda o outro ali, e nós, seres humanos, somos complicados. A gente é complicado mesmo. Não estou criticando ninguém aqui, porque todo mundo é cheio de falhas, de problemas, mas se nós não nos unirmos como cidadãos, não adianta nada a gente ficar procurando culpado, colocar a culpa no fulano, no beltrano, não. É nós que temos que nos ajudar. Assim como todo mundo se ajudou agora. E eu já deixo aqui os parabéns para todos que ajudaram, porque todo mundo ajudou, vereador. Todos os vereadores ajudaram. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Felipe.
Então, boa noite novamente. Como a gente está na pauta aqui referente às enchentes aí e aos acontecimentos, como o vereador Leandro falou, a pauta ali da referente ali a Rua do Estoco, ele Silveira da Rocha, o outro lado da faixa ali que pega ali o da Corsã ali, o reservatório, são pontos ali que já vem de anos ali alagando e que foi cobrado, foi falado para abrir a passagem da água, para poder colocar os canos, né? E desde 2017 teve que acontecer um negócio muito grande para o pessoal vir aí e poder se mobilizar para mexer. Então, eu acho que a gente tem que continuar cobrando, mas sem cobrar mais ainda referente a isso. O DENIT veio aí, como o Leandro falou, o prefeito se pronunciou, que vão mexer agora, mas tem que ser algo para já, porque a gente tem pedidos referente ao DENIT aí que a gente fez aí também, e até agora não nos deram retorno. Entrada do município lá, tem placa de sinalização lá, o pessoal continua passando reto por cima da faixa, não colocaram. Um ano e meio já a gente cobrando, 3, 4 pedidos já pelos vereadores, não colocaram. A gente pediu também aqui, referente à lombada aqui, muitas pessoas não vieram ainda ao município, estão chegando no município, dão de cara com uma lombada aí. Então, a gente tem que cobrar mais ainda, porque antes que dê alguma coisa pior aí e aconteça. Então, acho que a importância da população, da mobilização, os moradores ali do bairro ali tão mobilizados ali, né, foi feito o vídeo, tudo, mas foi ter que acontecer uma tragédia, entrar água nas casas e para eles virem aí. Leandro falou, a gente já fez pedido, já vai para um ano e pouco já, tem a questão do capivara ali também, que tem que ser feita uma limpeza, colocação de valos, de canos ali, porque sempre chove, alaga tudo ali. Então são pontos dentro do município, e não é culpa nem de um nem de outro, mas a gente precisa, né, se juntar e apertar mais ainda, porque a gente tem visto que tem sido constante os alagamentos, as chuvas, e tem atingido vários pontos e trazido prejuízos. Quero aqui também desejar um feliz aniversário à vereadora Kátia. Parabéns pelo dia de hoje, muitos anos de vida. É isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Celiana. Passa a palavra. Por favor, vereadora Kátia, suba a mesa. Boa noite, senhoras e senhores. Uma boa noite especial às pessoas aqui presentes. Principalmente vejo muitos moradores da rua Eli Silveira da Rocha, né, que estão aqui presentes, que foi uma das ruas aí mais afetadas pela enchente que a gente teve, pelas chuvaradas que tivemos pelo estado inteiro, e aqui na Barra não foi diferente, né? E neste momento, todas as falas dos nossos colegas vereadores aqui, das coisas que já foram feitas, principalmente hoje pela manhã, tivemos reunião com o pessoal do Dyer, e a gente espera que dessa vez esta reunião tenha frutos, como bem falado aqui pelo vereador Felipe. Cansamos de fazer encontros e reuniões presenciais com o DENIT, com o Dyer, vereadora Janete, com aquele problema lá do Douradilho. Fizemos reuniões lá no DENIT em Porto Alegre, o DENIT veio lá no Douradilho, e as coisas ficam Por isso mesmo, né? Não, lá foi o DENIT mesmo, lá no Douradilho. Isso, é do Daire e do DENIT também. Lá no Douradilho foi o DENIT que teve lá. Isso, e até hoje nada, solução nenhuma, zero, né? E a gente está aqui para isso, para ser cobrado, né? E a gente, toda vez que é cobrado, com certeza a gente não vai fugir das nossas responsabilidades, mas também faz o que está ao nosso alcance e sempre vamos fazer, né? E então, hoje de manhã, a gente teve essa reunião com o Dair a respeito ali daquele problema ali da rua Eli Silveira da Rocha, e a gente não vai deixar isso passar em branco já nos próximos dias, deixar isso no esquecimento, né? Eu não posso aqui deixar de falar da corrente de solidariedade que a gente teve aqui no nosso município nos últimos dias, né? As pessoas foram retiradas das casas, as pessoas receberam alimentação, as pessoas foram acolhidas na escola OFF, todos os vereadores aqui trabalharam incansavelmente nessas tarefas, os órgãos públicos também, aí o pessoal da educação, da assistência social, da saúde, ou seja, de todas as secretarias, nosso prefeito municipal também esteve à frente de todas as ações, vereadores aqui, né, acudiram o povo aí no que era possível e no que era do momento que estava precisando, né, mas a população barrense está de parabéns, né, as pessoas se organizaram, as pessoas fizeram marmitas, as pessoas doaram rancho para quem precisava, as pessoas doaram roupas, ou seja, a gente, aquelas pessoas que mais precisavam naquele momento foram acolhidas e agora nesse segundo momento a gente vai tentar solucionar esses problemas que ficaram. Infelizmente, como foi falado aqui, o nosso farol, ele caiu, mas também não foi só o farol, também o trapiche ali dos 12 metros, né, também foi por água abaixo, né, a gente diz, devido ao volume de chuva, ao volume de correnteza, e essas coisas são as coisas materiais e nós vamos reconstruir de novo, porque é assim que se faz, né? E a gente primeiro vai dar mais importância para as pessoas, para as casas, e depois a gente, tenho certeza absoluta, que vai reconstruir essas coisas que foram aí, que a gente viu aí em outros municípios aí, que pessoas perderam casas inteiras e principalmente a vida, e se Deus quiser, aqui a gente vai ficar só nas coisas materiais que a gente, com dificuldade ou não, consegue reconstruir, né? Muito obrigado a todos e volto nas explicações pessoais. Passamos então para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Coloco os projetos de leis de número 051, 053, 054 de 2023 em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Coloco as proposições de número 117, 118, 119, 120, 121 de 2023 em discussão. Nenhum vereador. Em votação. Aprovado por 7 votos e 1 ausência. Passamos então para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Nenhum vereador. Vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, ainda como vereadora, representante de uma comunidade, como cidadã barrense, me sinto grata por sim, nós fomos atingidos, mas não na imensidão que outras tantas cidades, que a semana passada muitos barrenses colaboraram para a situação de Mussum, enfim, para outra região, né? Ainda nós, barrenses, temos ainda que agradecer, né? Por ter sido alguns bens materiais, a gente entende que todos passam por dificuldades e perder uma geladeira, perder um fogão é muita coisa, porque é importante, a gente tem na casa da gente porque é necessário, né? A gente fica com pesar, sim, mas não perdemos vidas, graças a Deus, então ainda me sinto grata. Me sinto triste também, porque nesses dias aí de chuva, e que hoje voltou a chover novamente, então já estou com o meu coração bastante apertado, porque a nossa praia já subiu de novo, a Santinha está aqui em cima, e nem choveu ainda, né? Meia dúzia de pingo, diz que vai chover a semana toda. E isso não é Barra do Ribeiro, é toda a nossa região Costa Doce aqui. Arambaré, Tapes, Barra do Ribeiro, Guaíbra, tudo. Está subindo, gente, e vai subir. Com 3,70 metros acima o nosso lago Guaíba aqui, o que que isso acontece? Não deixa o arroio descer. A nossa água chega aqui, a praia está entrando, como é que vai escoar? Não vai escoar, né? Então, assim, ó, a preocupação e o momento realmente ainda é de muita tensão. Temos que ficar vigilantes, sim. Quanto... Agora eu olho para o Marcelo ali, que é um dos meus colaboradores e informantes, né, Marcelo? A gente conversa seguido. Durante essa semana passada, ele me mandou um áudio porque ele viu que eu estava lá olhando o local. E não é de hoje essa conversa, realmente. É desde 2017, né, que nós, vereadores aqui nessa casa, sempre pleiteando com o governo do estado junto ao Dyer para que venha e coloque os canos ali. A parte do município, como foi colocado pelo vereador Leandro, os canos estavam à disposição ali a alguma data, mas ali é perímetro do estado do Rio Grande do Sul. É Dyer. Por que eles vieram hoje porque choveu fazer a vistoria ali? Não. Vieram porque tem pedidos desde 2017, com certeza. E nós, todos nós vereadores, eu tenho certeza que participamos do mesmo pesar. Que pena que deixaram encher para vir aqui fazer vídeo. E para chegar até o executivo e para chegar até nós vereadores. É um pesar. Porque protocolos desde 2017, junto ao Dyer, que é do estado do Rio Grande do Sul, o prefeito não pode sair ali cortando árvore e nem cavando. Não pode. Ali é Dyer, é estado. Precisa-se de uma licença. Então, assim, ó, é junto conosco e é essa força de cada um de vocês que nos torna mais fortes. Por quê? Porque precisou, infelizmente, acontecer tudo aquilo ali para se apresentarem hoje, procurando o executivo e nós, vereadores. Hoje o João Francisco, o Dalvani, acompanhou lá, né? Então, assim, lamentável, né? Mas também ficamos felizes porque estão nos olhando, conseguiram nos olhar, né? Que bom. Estamos felizes e tomara que realmente execute a obra ali, que está pendente há tantos anos. Então, agradeço também o olhar do estado, mesmo que seja nesse estado deplorável que nos encontramos, né? Mas nos olharam. Fico também grata ao estado por ter nos olhado neste momento. Mas o prefeito não tinha mais o que fazer, gente. Partiu coisa aqui da nossa casa legislativa, partiu do Executivo Municipal, e só vieram nos olhar neste momento. Bom, só para contemplar ali a solicitação.
Tempo, vereadora. Felizmente, foi seu tempo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Janete.
Eu quero complementar a fala da colega vereadora Kátia na questão que precisou acontecer enxurrada para o Dyer se movimentar e atender todos os pedidos. As pessoas precisaram ficar dentro da água, perder tudo, tudo aquilo que nós já sabemos. Aí eu digo, e o Douradilho, que eu já fui duas vezes em reuniões, eu já fiz não sei quantos ofícios, já fiz o ofício do ofício. E as pessoas perderam tudo também. Eu estava lá dentro da água, eu ajudei a tirar Denit e Dyer. O Denit veio, fez a reunião que até aconteceu lá na casa do Rural, e aquela parte lá também pertence ao Dyer. Então, assim, eu não quero que a minha comunidade aconteça a mesma coisa que aconteceu com o pessoal ali, porque eles já foram atingidos uma vez. Por isso que eu digo, que eu coloquei aquela postagem, que eu quero a ajuda da prefeitura, assim, que dê um tempo, que os maquinários se dirijam todos para lá, que façam alguma coisa, porque vai acontecer de novo, com toda essa chuva que tem, que não tem para onde escoar. Com essa previsão dessa semana, aquele pessoal vai ficar embaixo d'água de novo, e nós vamos assistir. Então, se é do Dyer, né? A prefeitura tem que se unir e tem que ajudar aquela comunidade agora. Então, esse é um pedido que toda a comunidade está fazendo. Eles estão implorando, assim como a cidade está olhando. Hoje eu participo do grupo e estão pedindo a Deus que desvie a água. Lá também é a mesma situação. Nós somos Barra, nós somos segundo distrito, nós somos pagante de impostos. Então, nós queremos a mesma atenção. Então, o que nós vamos fazer? O Dyer ir para lá. Agora, o próximo passo, o Dyer vai lá para o Douradilho. Vamos unir todas as nossas forças, Câmara, Prefeitura, e vamos ter que ser atendidos. Era isso, eu passo a palavra, porque eu não tenho mais nada para falar. Obrigado.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Leandro.
Senhor presidente, dois informes e propostas aqui de forma rápida. Primeiro, né, que esta casa, através da Comissão de Infraestrutura, Saúde e Meio Ambiente, juntamente com a vereadora Kátia e vereadora Celiana e eu, que a gente encaminhe uma grande audiência pública aqui, e eu discordo de ti, João, nós não temos que conversar com os donos de açude. Isso aí tem uma secretaria muito bem montada aqui no município de Agricultura e Meio Ambiente para fazer isso. Nós temos é que fiscalizar essa secretaria, aí sim. Mas a gente fazer uma grande audiência pública para o novo momento climático que a gente vê, isso não vai acontecer somente agora, vai acontecer várias vezes. Isso aí o mundo está falando, não é nós aqui, vereadores. A questão da Elise Vieira da Rocha, me desculpe, não tem nada a ver com a enchente. Quem esteve lá na quarta-feira viu que já estava cheio d'água, não foi a água do arroio que encheu a Elise Vieira da Rocha. Mas enfim, está sendo encaminhado uma luta da comunidade, né? A gente não quer aqui levar louros nenhum vereador, se conseguir é a vitória da comunidade. Tá? E também, eu vou dizer, senhor presidente, eu vou ficar até eu receber a resposta das licenças ambientais e do engenheiro responsável pela obra dos molhos e do farol da cidade. É recurso público, foi ali, muito recurso, muito investimento, toda a atenção do município, quase 2 anos e meio. Então, essa casa precisa saber quem é que assina aquela obra, as licenças e, se possível, depois, posteriormente, tendo isso aí em mãos, a gente convidar os responsáveis para nos orientar, porque o desmoronamento dos molhes não aconteceu com a enchente. estava antes desmoronando. O farol, todo mundo via que estava torto. Qualquer um via. Tanto que muitos diziam que era o farol de Pisa. É verdade, pessoal. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem que saber quem é o engenheiro, quem assina a RT, enfim, todas as exigências que uma obra daquela magnitude exige. Porque se ficar no esquecimento, vai passando, vai vindo outra pauta, outra discussão aqui nessa casa e nós não vamos receber em mãos essas informações. Também uma pauta importante que acredito que todos os vereadores receberam já pedidos dos enfermeiros técnicos, que veio o recurso para o pagamento do piso deles. Tem uma discussão que parte do recurso do Estado não veio, que inclui os funcionários do pronto atendimento. Mas me desculpe, o município tem que se manifestar, tem que se mobilizar. O recurso de um ente veio, do outro não veio, está trancado, não sei o quê. Abriram de novo a planilha para incluir os profissionais. Então, que digam para a classe? Não tem informação, não passa informação nenhuma para os técnicos, enfermeiros e os que vão ser beneficiados? O recurso de parte está disponibilizado? Então, claro que fica difícil dizer paga para eles que já veio, os outros ficam olhando. Não, mas que busque informação, então, o governo do Estado, já que fizeram um movimento junto com o Jairo para a questão do Dyer, que faça, então, a respeito da enfermagem. Então, assim, pessoal, senão fica canalizado só no vereador. O ônus fica no vereador, o bônus sempre para o governo. Foi os 3 anos nessa casa. O bônus para a administração pública. E o ônus fica para o vereador. Quando a coisa der errada, as pessoas muitas vezes não acompanham a sessão da Câmara, não acompanham as redes sociais de cada vereador, não sabe, não conversa com os vereadores, não sabe o que está acontecendo. E quando acontece alguma coisa, pau pega em quem? Nos vereadores. E não tem problema, pode vir bater em mim, aonde quiser, na rede social, eu vou lá discutir, vou lá apresentar o que foi feito para casa. E eu sempre disse, desde o primeiro dia, esta casa tem que ser um poder independente. Se não for um poder independente, um puxadinho só, nós vamos pagar o preço sempre. E assim, infelizmente, acontece em vários fatores que já temos teve vereador no município. Muito obrigado. Parabéns, vereadora Kátia. Mais uma vez, felicidades e obrigado.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereadora Celiana.
Boa noite a todos. Bom, já foi bastante discutido várias questões, mas sempre é importante lembrar que tudo que acontece, né, no nosso município, na nossa casa, no nosso bairro, a gente tem que repensar, retomar, e sempre que necessário for refazer e reconstruir. A gente acabou recém de sair de uma pandemia trágica, né? Onde tantas vidas foram embora, e agora, no nosso estado, essa tragédia aí do Vale Taquari, na semana passada, coisa nunca vista antes, mas que nos afetou muito, nos abalou muito. E agora, a nossa metade sul, que vem nos preocupando com o nível do Guaíba, que subiu e, segundo as notícias, vai subir muito mais. Esperamos que não, mas segundo consta aí na notícia, é a terceira maior cheia desde a enchente de 1941 e a de 2015. E, segundo agora as notícias, deve subir muito mais. Em função do aumento, né, da vazão do Jacuí e dos outros rios que desembocam lá no Delta. O nosso município também, em função dessas fortes chuvas e de toda essa água que vem vindo, também foi atingido, claro que em menor escala, como a vereadora falou, e isso não abona, né, os prejuízos que as pessoas tiveram em suas casas, mas as casas estão aí, ninguém perdeu suas casas, ninguém perdeu vida, a gente perdeu algum bem material, e com certeza o povo brasileiro, ele é muito resiliente. Ele vai, ele luta, como a gente está vendo nas notícias agora, as pessoas que perderam a família inteira, além da família, as propriedades, tudo, estão tendo que reconstruir tudo de novo. Mas nesse momento, onde acredito que os nervos ficam um pouco aflorados também, porque a questão política, né, ela vem bem forte nesses momentos, ainda mais agora, próximo à eleição. Mas em função disso, eu quero agradecer muito mesmo, muito a nossa comunidade, que não mediu esforço nenhum, nenhum mesmo, para ajudar o próximo. O povo barrense, gente, foi de uma empatia tão grande, de uma solidariedade gigantesca. Comunidade em geral, toda a comunidade, voluntários, médicos, enfermeiros, professores, comércio local, lojas, empresas, escolas, e a prefeitura também, e as equipes aqui do nosso município, a gente sabe que trabalharam em regime de plantão ininterrupto, inclusive antes mesmo da água vir, né, removendo as pessoas acamadas, deficientes, cadeirantes e outros mais que pediram, porque ficaram com medo da água entrar nas suas casas. Então, assim, eu tenho muito orgulho hoje de dizer que eu faço parte dessa comunidade, porque assim como tem pessoas que ficam se gavando, passeando de carro em meio às águas, o que faz entrar mais água dentro das casas e postando fotos no Facebook, muita gente estava lá na escola Fernando Off, recebendo pessoas, ajudando, limpando a escola, fazendo comida, atendendo os desabrigados, dando roupa, porque eles estavam completamente molhados, dando alimento, fralda para as crianças. Olha, eu estou toda arrepiada aqui só de lembrar de tudo isso. Pessoas que viraram à noite, a gente fazia escala para atender a nossa comunidade e ninguém ficou na mão. Ninguém mesmo. Então, eu quero, antes que acabe o meu tempo, fazer aqui o pedido em nome da vereadora Kátia, porque o tempo dela terminou, que diante de tudo isso, a gente tem que conversar sim, conversar com os proprietários de açudes, conversar com os moradores, conversar, porque é assim que a gente resolve problemas. Porque é muito fácil vir aqui, apontar o dedo e fazer fato político. De fato político, a gente já está por aqui. É por isso que nada muda aqui dentro dessa casa, por fatos políticos que são criados e não conversados e ajustados. Então, antes que meu tempo acabe, senhor presidente, eu quero fazer o pedido em nome da vereadora Kátia, que eu sei que ela ia pedir o desacionamento do Arroio Capivara. Então, deixo registrado aqui que já vai acabar meu tempo. Obrigada e boa noite.
Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador João Francisco.
Vereador Leandrinho, quando eu falo nós, né, é nós, Câmara de Vereadores, juntamente com a secretária responsável, com a secretaria responsável, de sim, de conversarmos sim com todos os responsáveis, todas as pessoas que têm açude, para prevenir que algo de pior aconteça. E de maneira alguma que eu quero descumprir o regimento desta casa, mas se eu fosse perguntar para o caro Valmor, que está aqui hoje, que é plantador de arroz, eu também já plantei arroz, eu já não planto mais. Nós dois nunca trabalhamos juntos, mas eu tenho certeza que eu e o senhor pegar um aparelho para tirar o nível, eu fico na régua e o senhor no aparelho. O senhor já me entendeu o que eu quero dizer, né? E se o senhor fosse perguntar para o senhor agora, se o senhor estivesse na sua lavoura e tivesse que colocar um bueiro, cano, no meio da lavoura, o senhor ia colocar acima do nível ou no nível da água? No nível da água. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Passo Grande, a obra do DENIT, senhoras e senhores, ainda bem que os senhores estão sentados aqui, porque lá o DENIT, o engenheiro que todo mundo, tem que ser um engenheiro, o engenheiro colocou um cano acima, ou seja, Marcelo, a água chega lá e não passa. Enquanto não subir bastante a água, não vai passar pelo nível. E tem que ser um engenheiro. Mas eu faço um desafio. Nós nunca trabalhamos juntos, mas tem um aparelho de nível que eu e o senhor sair por aí, a gente mede e faz a água chegar onde que ela tem que chegar, da maneira que tem que chegar. E não é só eu, senhor, é qualquer plantador de arroz. Qualquer plantador de arroz que tem um aparelho de nível e uma régua tira o nível de qualquer lugar. Aí, por que eu estou falando isso? porque aí a culpa cai em nós, vereadores, cai no prefeito, seja lá quem for. Mas as criaturas estão lá com certificado, caros amigos, de engenheiro, seja lá do que for, e colocam um cano, Royce, acima do nível, como que a água vai escoar? Linite e Dyer. Lá no Douradilho, a obra que foi feita. Será que o Dyer, lá o responsável, escutou os moradores? Ninguém escutou. Por quê? Ah, porque eu tenho aqui, ó. Sou formado, isso, isso, isso. Não preciso escutar ninguém. Eu tenho um diploma de engenheiro, seja lá do que for. Aí não escuta a comunidade. E aí nós temos um problema crônico lá no Douradilho, temos outro no Passo Grande e temos vários pela cidade. Então, fica aí. Quando eu falo de amor aqui, que alguns me criticam, que eu falo de amor aqui na Câmara, Sérgio. Amor. Mas só que se você está trabalhando e não está fazendo as coisas com amor, não vai fazer um serviço bom. E está aí a prova. Está aí a prova, lá no Douradilho, lá no Passo da Estância, lá no Passo Grande, enfim, imagina o resto de todo do estado, do mundo inteiro. Que as pessoas fazem as coisas e não têm amor, vereador Felipe. E se nós trabalharmos aqui sem amor no nosso coração, sem pensar no próximo, não adianta nada nós estarmos aqui. Referente às que as pessoas estão querendo saber. Situação emergencial, calamidade pública. O que as pessoas querem saber sobre isso? A pessoa responsável da prefeitura, como eu falei anteriormente, fez uma lista, está fazendo uma lista com tudo que aconteceu na barra e ela tem que passar para o prefeito. O prefeito tem que conversar com a defesa civil, a defesa civil que vai tomar essa decisão do Estado. É o Estado, defesa civil, o Estado. Ou seja, mesmo que o prefeito decrete agora ou amanhã, assim mesmo tem que ter provas para se enquadrar aqui. E nem tenho tempo hábil para isso e nem entendo de tudo isso, porque é bastante coisa. Então, quem vai dar a palavra final vai ser a defesa civil, que é do Estado. Mas para isso tem que ter as provas. E as provas quem tem que juntar é a pessoa responsável da prefeitura. Aí, para aí sim poder declarar, dar um decreto aqui de calamidade pública ou emergencial, aonde se enquadrar, Didi. Mas para isso tem que ter as provas, porque tudo se trabalha com fotos. Assim como teve lá na Serrinha, que foi conseguido as telhas, a prefeitura comprou. Lá sim, lá acabou com todo o telhado, foi fotografado, a prefeitura comprou aí, pôde comprar, tudo legal, tudo bonitinho, como manda o figurino. Por quê? Porque tem que estar dentro da lei. Então não está só na mão do prefeito. Então a pessoa responsável da prefeitura tem que juntar essas provas, tirar as fotos de toda a cidade, as casas que foram atingidas, geladeiras, tudo. Aí sim, juntar essas provas todas, falar com o prefeito fala com a defesa civil, ah, eu posso fazer um decreto? Pode. Então ok, vai fazer o decreto. Em cima de perdas. Ou seja, a gente nem tem tempo para isso, meu tempo está terminando. Quero dar os parabéns aqui para todos os barrenses, todos, não é só um ou dois, é todos que trabalharam aqui, presidente, ajudando todas as pessoas, esquecendo sigla partidária, pensando no amor ao próximo. Que Deus abençoe na cidade, que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Próxima sessão ordinária no dia 28 de setembro de 2023, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada essa sessão. Uma excelente semana para todos.